Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Aleluia. Quantos estão felizes aí com Jesus? Amém? Você pode ficar em pé um momentinho, por favor, meu querido. Eu estou hoje animado para compartilhar essa mensagem com você. Eu tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado. Quantos estão abertos para receber a palavra de Deus, amém? Depois de uma adoração dessa poderosa, hein? Meu Deus, poderoso demais. Eu queria, antes da gente orar, você pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor? Quem tem uma Bíblia aí, dá um glória a Deus. Tá bom? Atos 17, versículo 6. Atos 17, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus nos mostra. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Diga assim comigo: eu já cheguei. Diga: Santarém, eu estou aqui. Agora vamos falar com muita fé. Diga: Santarém, eu estou aqui. Amém? Vamos orar. Obrigado, querido Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado pelo teu fluir. Obrigado por todos que estão aqui. Nós só te pedimos: flua na nossa vida com a tua palavra. Traga essa semente e coloque no nosso coração. A minha oração, querido Espírito Santo, é que o Senhor possa mover nessa noite sobre a nossa vida, todos que estão aqui presencial, todos que estão através da internet, da TV, que possam sentir o teu toque. É o que eu te peço para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Você pode sentar. Se quiser dar mais um aplauso para Jesus. Diz o irmão que na Paz Church, né, tudo termina em palma, né? Se o irmão levantar lá na célula e falar: meu irmão, Jesus me abençoou hoje, aí todo mundo... É bom, porque isso alegra o coração. Olha, queridos, o tema dessa mensagem, eu coloquei esse tema: quero de volta a igreja de Atos. Quantos aqui já leram o livro de Atos? Olha, quantas pessoas. Muito bem. E você que não leu, eu quero desafiar você. Dá um desafio para você. Comece a ler o livro de Atos. Esse livro aqui é uma inspiração para a nossa vida. Desafia cada um de nós. Nos mostra uma igreja muito faminta por Deus. Uma igreja muito decidida, uma igreja muito animada, uma igreja muito cheia de propósito de alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E nós vamos estudando e olhando para a Bíblia, aprendendo e ficando animado. Eu tenho certeza que, se você começar a ler esse livro aqui de Atos, você vai começar a ter uma atitude diferente. Você vai ficar mais animado do que você já é, porque era uma igreja muito forte. É uma inspiração. Cada vez que a gente olha, né, as pessoas hoje, né, as igrejas, os grandes líderes, eles tomam esse livro como um suporte, né, para levantar o seu ministério, porque essa igreja foi uma igreja muito forte, muito poderosa. Agora, Deus continua sendo o mesmo Deus que se manifestou aqui na história de Atos, no livro de Atos, nos apóstolos, né? Ou seja, em todo o período da igreja primitiva, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Quantos podem sentir que Deus está nesse lugar? Amém? Eu consigo sentir que Deus está, não só sentir, mas ter convicção e certeza que Deus está aqui nesse lugar. Amém? Ele está no nosso meio. E esse Deus é o mesmo Deus daqui da Bíblia, da palavra de Deus, que se manifestou, que fez coisas extraordinárias. Mas tinha um segredo. Tinha um segredo, essa igreja tomou uma postura. Você entende quando eu estou falando igreja? Estou falando de você e de mim. Estou falando do prédio, do templo aqui, né? Porque o templo não sai, vai a lugar nenhum, não faz nada. Mas a igreja, eu e você, somos o suporte. Nós somos as pessoas que Deus vai usar para fazer coisas extraordinárias aqui nessa terra, ou hoje nessa cidade de Santarém. E essa igreja aqui, ela foi uma igreja ativa. Eu vejo assim, a igreja que não causa um impacto, né? Uma igreja que não faz diferença, que não causa um impacto na sociedade, é uma igreja que não está, talvez, vivendo como deveria. Porque toda igreja de Deus, que entendeu o chamado de Deus, o propósito de Deus, que vive segundo a palavra de Deus, ela precisa causar o impacto aonde ela está. Independente se ela é uma igreja de milhares, uma igreja de centenas ou de dezenas, ó, uma célula sua, lá na sua rua, no seu bairro, ela precisa causar um impacto. É a igreja, mesmo que são 14 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas, mas ela vai causar um impacto naquela rua. As pessoas vão saber que tem uma igreja lá. Por quê? Porque entendeu o seu propósito e sabe o Deus que está servindo. Quantos estão comigo aqui? Amém? Então nós precisamos começar a tomar posse de viver essa graça, essa unção, esse renovo, né? Tem aquela canção que a gente canta, faz de novo, faz outra vez, né? A gente vai cantar aquilo de Senhor, se o Senhor quiser, traz essa graça, essa unção da igreja de Atos para a nossa vida, para o nosso tempo. Porque passado um tempo, o que acontece? A igreja foi perdendo. Né? Foi ficando inerte, foi parando, não andou como deveria andar, não avançou como deveria avançar. Não estou falando de todos, mas uma parte da igreja sim, foi parando, parece que foi cauterizando. Os crentes não são mais aqueles crentes avivados, com propósito, que sabe que tem um compromisso com o reino de Deus. Não, e foram parando em muitas coisas. E a igreja não pode parar, diga comigo, a igreja não pode parar. Porque quando a igreja não para, você vai deixar Satanás desconfortável. E o diabo, ele não pode estar confortável com a igreja. Ele não pode. O diabo, o nosso adversário, a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra carne ou sangue. Nossa luta não é contra as pessoas. As pessoas, elas precisam ser amadas, respeitadas, honradas. As pessoas precisam de Jesus, e a igreja vai levar Jesus para essas pessoas. A nossa luta é contra os principados, potestades, contra o diabo. E o diabo, ele não pode estar confortável. Ele não pode estar de braço cruzado olhando, dizendo assim, essa igreja aqui, eu nem preocupo com ela. Porque é uma igreja que não me dá trabalho. O diabo não pode estar pensando assim. Ele não pode estar olhando para a igreja de braços cruzados e confortável, não. O diabo, ele tem que estar desconfortável, ele tem que estar desesperado, ele tem que estar em crise, porque a igreja não para, a igreja faz, a igreja é ungida, a igreja tem propósito, a igreja tem sonho, a igreja tem visão e está avançando. E quando a igreja está fazendo isso, o diabo está desesperado. Quando não está acontecendo nada, tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada quando não está acontecendo muita coisa. E você vai olhar aqui essa história do livro de Atos e vai ver que essa igreja era ativa e todo o tempo ela estava lá. Em meio às perseguições, o que vinha, eles não paravam, eles estavam lá. E nós precisamos viver esse nível de igreja. Igreja desesperada, faminta. Nós precisamos compreender e entender claramente que nós não somos um clube social. Nós não somos, né, um clube que as pessoas vêm no domingo para a igreja, abre sua Bíblia, lê um versículo, recebe uma oração, graças a Deus, domingo que vem eu volto. Nós não somos um clube, nós somos igreja. E igreja é algo sobrenatural, é vivo. A igreja tem Deus. Deus é o comando, é o comandante, é o que dirige a igreja. E nós somos cheios de Deus, amém? Glória a Deus, nós não somos um clube, nós somos a igreja. Diga, eu sou a igreja. Diga comigo com muita fé, eu sou a igreja. E nós temos que tomar essa visão, essa postura. Uma igreja que não marca a sua sociedade está morna. nem quente nem frio, está morna. Você viu que Jesus fala lá em Apocalipse, a revelação do João em Apocalipse? Está crendo, não está nem quente nem morno. Quer dizer, nem frio, né? Está morno, e se tiver morno, eu estou ao ponto de vomitar vocês da minha boca. Essas são as palavras que João recebe para a igreja. E nós precisamos ser uma igreja fervorosa, cheia da presença de Deus, amém? Glória a Deus, fervorosa. E ser fervorosa muitas vezes não quer dizer que você vai estar gritando todo mundo, em todo lugar, no meio da rua, olha Jesus. Não, fervoroso é você estar cheio da presença e viver a presença de Deus. Viver a presença de Deus. E essa igreja, apesar de que essa igreja não parava, essa igreja não parava. Mais uma vez levante sua mão e fala assim: gera em mim essa disposição, Espírito Santo. Ah, irmão, vou dizer algo para você. Santarém pode ser impactada pelo poder de Deus em pouco tempo, mas depende de uma igreja diferente, uma igreja que avança, uma igreja que vai para cima, de uma igreja que não teme, mas faz o diabo tremer as suas estruturas quando ela sai para fazer diferença. Eu quero declarar que essa igreja somos nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, você recebe isso. E aí nós vamos ver aqui, porque quando ele está falando em Apocalipse, está lá o Apocalipse capítulo 3, 16. Ele está falando daquela igreja que não é quente nem fria, mas é morna. Aí, essa igreja quente nem fria, por que levou essa igreja a ficar assim? E ele fala isso aqui, olha, você diz, sou rico, estou bem, de vida e não preciso de nada. Quando alguém chega a esse nível de autossuficiência, que acha que não precisa de Deus, já caiu, já desabou. Ele está dizendo assim: você diz, eu sou rico, estou bem, não preciso de nada. Aí a resposta vem, sabe qual é? Mas você nem sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. É uma igreja que não tem mais estabilidade, já entregou as estruturas, é amigo de todos. Se o mundo falar, eu sigo o mundo. Se a igreja falar, eu sigo a igreja. Tá, sabe, não sabe o que quer, não tem propósito, não vive o propósito. E Deus não quer uma igreja assim. Deus quer uma igreja diferente. E por isso eu vou falar para você aqui 5 marcas que a igreja de Atos deixou para que a gente possa seguir esse exemplo. Pelo menos 5, mas tem muito mais. Eu vou falar essas 5. E a primeira dessas 5 é que essa igreja primitiva, ou a igreja de Atos, como você quiser falar, ela era cheia, diga assim comigo, cheia do poder, diga poder do Espírito Santo. Cheia do poder do Espírito Santo, cheia da presença do Espírito Santo, cheia da glória, da presença, da graça, da unção de Deus. Olha, irmão, não tem como alguém mudar de vida no seu interior se não for através do poder do Espírito Santo. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? Quantos creem que o Espírito Santo está na sua vida? Então isso quer dizer que você é transformado, que você é mudado. E nessa igreja aqui começou assim. Jesus vem, passa todos os anos que ele tinha que passar aqui, discipula vários homens, instrui vários homens, aconselha várias pessoas, faz milagres, prodígios, tudo que vocês sabem que Jesus fez aqui. Ele causou impacto nos dias que ele passou nessa terra, ele revolucionou em todos os lugares que ele foi com os seus discípulos, ele revolucionou. Impressionante isso. Chegou o ponto de depois que Jesus estava ministrando, depois que Jesus foi para o céu, que os discípulos passavam, as pessoas falavam assim: eles andaram com Jesus. A primeira vez que eles são considerados cristãos, pequenos cristos, é quando eles começam a agir e fazer coisas grandes. Então Jesus vai e fala assim: olha, eu vou preparar a morada. Diga assim: graças a Deus que Jesus está preparando uma morada para mim lá no céu. Quantos creem nisso? Ele foi preparar morada, a Bíblia fala, mas não vou deixar vocês só, não vou abandonar vocês, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar do céu, vem, sabe quem? O Consolador, o Espírito Santo. E ele tinha uma promessa: fique aqui em Jerusalém, não saio daqui, porque vai vir. E nesse dia começou a revolução. Quantos querem que comece uma revolução na sua vida? Começou a revolução. Atos começa a falar isso. Lá em Jerusalém vai acontecer o Pentecoste, vai ter uma grande festa, e vai vir para a festa do Pentecoste muitas pessoas, muitas cidades, até outras línguas, outros povos, e vai lotar aquela cidade. As ruas de Jerusalém vão ficar lotadas, aquele lugar vai ficar lotado de gente, gente de todas as cores, gente de todos os lugares, gente que fala muitas línguas, e vão vir para a festa. E vai acontecer, o Espírito Santo espera o momento certo. Qual o momento que o Espírito Santo vai fazer e vai começar a revolução? No Pentecoste, que era aquela festa que acontecia ali. E os discípulos estão lá, não sei qual o pensamento, o que passava na mente deles, talvez pensava assim: o que vai acontecer? Vai vir um exército de anjo, vai ter uma revolução, o que vai acontecer? Jesus falou para a gente esperar, como que o Espírito Santo vem? Como que o Espírito Santo vai se manifestar? Acho que eles ficaram ali pensando, mas estava ali naquele lugar. E a Bíblia diz aqui no capítulo 2, versículo 1 em diante, até o 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas, diga comigo assim, distribuídas. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que veio a presença do Espírito Santo. Aconteceu aquilo que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. O Espírito Santo agora vai se manifestar na vida deles, e o Espírito Santo vai encher aquele lugar. Todos que estavam lá, a Bíblia fala, diga mais uma vez, todos. Isso quer dizer que aquele primeiro que estava no banco, até o último que estava na porta, recebeu a presença do Espírito Santo. E é interessante que diz, segundo cada um deles, o Espírito Santo dava. Cada um recebeu segundo o Espírito Santo dava. Isso quer dizer o quê? Que tem uma unção diferente para cada um. Amém? Tem uma unção para você, tem uma unção para o irmão que está do seu lado. Se ele quiser, o Espírito Santo pode dar. Deus vai dar segundo você deseja, você crê, você realmente almeja. Eu creio que o Espírito Santo derramou essa graça sobre eles, e eles foram cheios porque eles queriam, eles tinham desejo e vontade. Então agora a Bíblia fala que eles vão sair e vão começar a fazer coisas extraordinárias, falando em outras línguas, né? O Espírito Santo lhes concedeu que falassem. Então agora eles foram batizados, eles foram ungidos, agora tem o dom do Espírito Santo, agora tem a presença do Espírito Santo, poder do Espírito Santo. Diga assim: essa igreja era poderosa. O que Deus quer? Deus quer que nós possamos continuar ungidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não acabou, o Espírito Santo é o mesmo. Ele está aqui nesse lugar, é o mesmo Deus. Se você levantar a mão e falar assim: Espírito Santo, eu quero a tua presença, me enche da tua presença, com certeza você vai receber. Com certeza você vai receber, porque ele está disponível, ele está disposto, e ele quer usar a sua igreja para fazer diferença. A partir desse dia, algo grande começou a acontecer naquela cidade, naqueles povos, aquele povo que estava ali, né? O que acontece na vida de um homem e de uma mulher, de uma pessoa que recebe o Espírito Santo? A sua vida é mudada. Não tem como continuar sendo o mesmo depois que recebe o Espírito Santo. Não tem como continuar a mesma vida que tinha lá fora, no mundo, depois que você recebe o Espírito Santo. É diferente. Por quê? Porque agora as pessoas estão ali, olhando para Pedro. Ele estava numa plataforma, ele estava numa sinagoga, ele estava em um templo, numa praça, pregando. E as pessoas olham para o Pedro e falam assim: que isso? Aquele ali é o Pedro, o pescador, bruto, né? que dava as respostas sem pensar. O que, que ele está falando ali? Olha, ele está falando de Deus. E até as palavras que o Pedro está falando, elas são fortes, elas entram no nosso ser, no nosso coração. Porque agora o Pedro, depois desse dia, está sendo outro. Esse Pedro aqui, sabe qual é? Aquele que alguns dias atrás negou Jesus. Alguns dias atrás, só de alguém olhar e falar assim: eu acho que você estava com Jesus. Ele fala: não, você está muito enganado, não sei quem é Jesus, você está enganado, esquece de mim, não sei quem é esse cara. Mas agora esse Pedro aqui está onde? Pregando o Evangelho, anunciando a palavra, falando de Jesus. E algumas coisas acontecem na vida de alguém, de uma igreja que é cheia do poder do Espírito Santo. O que acontece? Coragem, diga assim, coragem. A coragem de Deus vem. Ele recebe a presença do, porque o Espírito Santo é corajoso, irmão. O Pedro tinha medo, negou Jesus 3 vezes, mas agora esse Pedro está no meio de uma multidão de milhares de pessoas pregando o Evangelho, anunciando Jesus, que Ele ressuscitou dentre os mortos. A pregação dele é espetacular, é maravilhosa. Como? Na unção do Espírito Santo. Se você está na unção do Espírito Santo, nada te para e você pode fazer tudo em nome de Jesus. Pedro ganha 3.000 almas para Jesus numa pregação. Uau! Imagina que numa manhã, depois das 9 da manhã, que ele sai embriagado do Espírito Santo, a igreja vai começar com 3.000 pessoas. Porque um homem ficou cheio do Espírito Santo. E não só ele, mas quando Pedro pregava, todos aqueles outros estavam embriagados da presença. E a revolução começou. E a história da igreja começa. Mas ela começa bem, por quê? Porque agora o Espírito Santo está no controle. Quantos querem que o Espírito Santo esteja no controle da sua vida? A Bíblia diz que no dia de, aqui, quando o Espírito Santo vem, Ele divide as línguas, Ele dá uma porção. Isso quer dizer que a partir de agora o Espírito Santo vai dirigir, vai comandar. Ele que vai dar, segundo você deseja, Ele vai te dar. E essa igreja aqui se tornou uma igreja poderosa. Quantos estão comigo aqui? Uma igreja ungida, uma igreja extraordinária. E a coragem veio, e a ousadia veio, e a intrepidez veio, e a perseguição veio. Porque quando você começa a mexer, quando você começa a fazer, ah, irmão, aí o negócio vai ser diferente. O texto que nós lemos no início fala de quê? De que aqueles homens entraram na casa de Jason, e arrastaram ele e alguns outros irmãos. Por quê? Porque eles estavam recebendo, eles pensavam que iam achar Paulo, Silas, esses irmãos ali, porque estavam pregando o Evangelho, estavam pregando um Evangelho novo, estavam pregando o Evangelho da ressurreição, de mortos, estavam pregando o Evangelho de salvação de Jesus, e eles não gostaram desse negócio aqui, e foram lá para aprender, mas não acharam, mas pegaram o dono da casa e arrastaram com outros irmãos para levar para as autoridades daquele lugar. E você pode notar uma coisa, que eles estão fazendo isso, mas estão fazendo por quê? Porque eles estão desesperados. E eles podem falar essa expressão aqui: olha, esses homens aqui, sabe, estão causando tumulto, estão fazendo negócio na cidade. E eu quero falar para você que eu já tinha ouvido deles, eles estão em todos os lugares, e agora o que aconteceu? Eles chegaram na nossa cidade. O que, que estavam fazendo? Eles estavam revolucionando. Eles estavam pregando o Evangelho. Essa igreja de Atos agora está aqui no tempo de Paulo. Essa igreja de Atos agora que ela não parou. Você sabe, queridos, que o que acontece? Que muitas vezes nós estamos cheios do Espírito Santo em uma conferência, Ah, tem uma conferência, eu vou ficar cheio de Deus, eu vou receber de Deus, porque tem um pregador do fogo, tem um pregador ungido, tem um pregador de renome, e quando ele vem eu recebo, quando ele vem eu me... Não é errado isso, glória a Deus, a gente até traz pregadores poderosos, nós queremos muito isso, mas não é só naquele dia, não é só naquela conferência, passou a festa do Pentecoste, passou os dias, mas a igreja continuou ungida, a igreja continuou buscando. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Lê lá, dia após dia, diga comigo, dia após dia, não é domingo após domingo, mês após mês, ou de conferência a conferência, não, dia após dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, dia após dia tinha gente convertendo, estava convertendo por quê? Porque essa igreja aqui não parou, e chegou no Paulo, e o Paulo converteu, e agora o Paulo está fazendo história junto com seus discípulos, com as pessoas que ele está evangelizando. Agora vamos voltar para a igreja aqui, e a igreja agora está sofrendo o quê? A igreja está sofrendo perseguição, e a igreja vai para a presença de Deus. Eu quero só dar um exemplo para você aqui, como essa igreja se comportava em meio à perseguição. Porque eles começaram a pregar o evangelho e revolucionar, aí começaram a chamar eles e tentar prendê-los e ameaçá-los, falando assim: se vocês pararem de evangelizar, se vocês não pararem de pregar e anunciar esse evangelho estranho aí, vocês vão ser presos até mortos. E eles começaram a pressionar, olha, eu vou dizer algo para você, vai ter pressão, pode ter certeza. Talvez as pessoas que você vai evangelizar, as pessoas que você vai falar de Jesus, não vão aceitar, vão falar de você. Mas essa igreja aqui não parou. Olha o que, eu vou só para a gente ver um texto aqui. Atos 4:22. Agora, olha a oração deles. Eles estavam agora aonde? Lá, talvez na sala de uma irmã, numa célula, vamos supor. Eles foram tudo para a casa da irmã, porque eles não podiam pregar lá no templo, eles não podiam pregar na praça, porque para onde eles iam, eles tiravam eles e ameaçavam. Então eles foram lá para a casa da irmã, mas eles não foram ficar lá de braços cruzados, com medo, falando: meu Deus, e agora? Nós queremos pregar, mas não podemos, e aí como é que vai ser? Olha a oração, olha o que eles dizem, versículo 29, agora pois, ó Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para proclamar a tua palavra com toda intrepidez. O que eles estavam dizendo? Nos capacite, porque nós não vamos parar. Nos encha da tua presença, como o Senhor fez com os apóstolos, porque nós não vamos parar de pregar. Eles podem ameaçar de morte, eles podem falar o que eles falarem, mas nós não vamos, nos dê intrepidez. E o versículo continua: agora pois, ó Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para proclamar a tua palavra com toda intrepidez. E uma outra tradução fala ousadia. Eles estavam pedindo o quê? Eles estavam pedindo graça, eles estavam pedindo que Deus capacitasse, eles estavam dizendo assim: eu posso não ser aquele que fala muito, mas me dá intrepidez que eu vou falar, me dá ousadia que eu vou pregar, me dá ousadia que eu vou orar, me dá ousadia que eu vou fazer. Eles não queriam parar, não podiam parar, e essa igreja foi e pediu de Deus para que Deus fizesse algo grande. Quantos estão comigo aqui? Essa aqui é a igreja de Atos, essa aqui é a igreja de Jesus, que não parou em meio às perseguições, que não parou em meio às circunstâncias. Agora você vai lá para Efésios, depois que Paulo converte, porque nessa oração aqui, logo depois o Paulo vai começar a perseguir a igreja, querer prender os crentes, arrastar os crentes, né? Mas o Paulo converte, e aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 19, olha a oração de Paulo. Ele está falando para os irmãos aqui em Efésios, e ele está falando essas palavras, olha o que ele diz: orem também por mim. Isso quer dizer o quê? Que essa igreja era uma igreja de oração. Ore também por mim, porque para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia ou intrepidez tornar conhecido o ministério do evangelho. Paulo está dizendo assim: sabe o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peçam a Deus o que vocês pediram antes, que Ele me dê ousadia, porque eu não vou parar. porque nada vai me parar, porque eu vou continuar pregando o Evangelho. E Paulo era um homem tão decidido, tão cheio de Deus, era uma pessoa tão cheia do Espírito Santo, que nem a prisão, nem as algemas, ele estava preso, ele estava escrevendo, ele estava preso, ele estava anunciando, ele estava saindo carta da prisão, ele estava motivando os irmãos para fazerem diferença. A igreja cheia do Espírito Santo nunca vai parar, amém? Glória a Deus. A igreja cheia do Espírito Santo vai fazer diferença, e os irmãos com certeza vão orar por Paulo aqui. Diga comigo assim: uma igreja cheia do poder de Deus. Segunda coisa, a igreja primitiva era uma igreja de oração. Diga comigo: oração. O que é oração? É a chave que abre o céu, é a chave que vai mover o sobrenatural. Não tem como você mover o sobrenatural. Quantos aqui creem que existe um reino espiritual, um sobrenatural? A oração faz isso. Não tem como você mover o sobrenatural se não for através de joelho no chão e oração. A oração, ela mexe, ela move, ela faz. A oração constrói, ela traz à existência aquilo que não existe. Ela move o coração de Deus, ela traz, ela produz no reino espiritual. E essa igreja, que ela sabia disso, e é por isso que ela vai, na hora da perseguição, orar a Deus, para que Deus possa mover o sobrenatural. Porque aqueles homens estavam trabalhando na força da lei, na força dos homens, mas a igreja vai trabalhar na força de Deus. É diferente, na força de Deus. E você vai ver lá em Atos capítulo 4, 31, a resposta daquela oração que eles fizeram. Como que o Espírito Santo vai responder para eles quando eles fazem uma oração para Deus dar ousadia, para Deus dar intrepidez, para Deus capacitar eles para continuar pregando. E aqui no versículo 31 diz assim: tendo eles orado, olha o que aconteceu, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Diga comigo assim: todos. Mais uma vez: todos. A Bíblia diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas não é só isso. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez. O que é que eles pediram? Intrepidez. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Resposta. Vocês querem? Irmão, e a resposta foi tão poderosa. Eu sempre digo que Deus se agrada de uma igreja faminta, uma igreja poderosa, uma igreja que sabe mover na oração. A resposta foi tão positiva que a Bíblia diz aqui que tremeu. Isso aqui, houve um terremoto. Você já participou? Você já foi em algum lugar que deu um terremoto? Você estava lá? Quando nós fomos a primeira vez no Japão, que no Japão aquele treme, né, irmão? Fala: ó, aqui ali treme aqui. Eu digo: então tomara que quando a gente estiver lá não trema nada, só quero tremer na presença de Deus, irmão. Mas, e eu lembro que a gente estava num certo lugar na casa da nossa filha, e estava tendo uma obra próxima, estava construindo um prédio, e a gente sentia aqui ali aquele negócio, tum, batendo. Eu digo: ah, isso aí é obra, estou tranquilo. Mas teve uma madrugada lá que a gente estava naquele fuso horário, sem poder dormir, deitado, quando eu vi as luzes, né? Falei: opa, ninguém está trabalhando uma hora dessa, não. E deu uma tremida, mas aquela tremida, sabe, bem rápido. Zum. Eu falei: amor, como é que é? Ela falou: que é isso? Ficamos lá, era de noite, aí a gente perguntou pela manhã da Pri: que é esse negócio de tremer a lâmpada? Ela falou: ah, é um terremoto. Eu estou tão acostumado com os terremotos. Ah, é um terremoto aí, rapidinho. Mas por que eu estou dando esse exemplo? É impressionante quando... E eu acho que aqui foi isso. Eles oraram com tanta vontade, irmão, mas tanta vontade, com tanta intensidade, com tanto desejo de ver Deus fazer algo grande, que veio o Espírito Santo e moveu o lugar. Vum! Tremeu. E na hora, eles vão agora ser cheios do Espírito Santo. Levante sua mão e fala assim: obrigado, Espírito Santo. Ah, irmão, se não fosse o Espírito Santo, o que seria de nós? Como nós estaríamos hoje? O Espírito Santo vem e capacita, prega, vai, prega uma palavra. Vocês querem ousadia? Está aí ousadia. Vocês querem mudança de vida? Está aí mudança de vida. E a palavra vai se cumprindo na vida dessa igreja poderosa que orava. Sabe, eu acho que nós temos que fazer como os discípulos fizeram. Os discípulos começaram a observar que Jesus era um homem de tanta oração, porque Jesus subia os montes pela madrugada e orava. E ele passava a noite orando, nas vigílias. Jesus atravessava o rio e despedia os discípulos, podem ir, e ficava orando. E os discípulos começaram a ver que a oração era tão importante e poderosa, porque Jesus orava, e quando ele amanhecia o dia, ele saía expulsando os demônios, curando os enfermos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos. E os discípulos falavam: uau, o que é isso? Que poder é esse? Que resposta de oração é essa? E ele chegou ao ponto de falar assim: mestre, nós queremos orar, nos ensina a orar como convém, nós queremos orar da forma certa, eu quero orar, eu quero ser um homem de oração. Eu acho que a gente tem que fazer a oração que os discípulos fizeram: nos ensina a orar, Espírito Santo, eu quero fazer aquela oração, sabe, séria, poderosa, ungida, com propósito, com paixão, com fome, que vai mover o teu coração. Essa oração não é aquela oração: Senhor, tu és joia, obrigado por essa boia, amém. Já viu essa oração? Já viu aquela oração que diz que é de seminarista? O Senhor sabe, amém. Estava no seminário e falava, né, 1h45 da tarde, desde as 7 da manhã estudando, 1h45 da tarde, almoço, blim, 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 aí aquela fila, e falava assim: fulano, ora aí. Ele falava assim: o senhor já sabe, amém. Desespero para comer. Mas tem gente que está fazendo essa oração: Deus me conhece, Deus sabe, Deus entende, amém, glória a Deus. Mas essa oração com um propósito, que move o espiritual, que abala as estruturas, irmão, o que abalou, o que fez tremer? O poder da oração. Eu vou dizer uma coisa para você: nós podemos fazer tremer as estruturas de Santarém pelo poder da oração. Você pode fazer tremer as estruturas da sua casa, da sua família que ainda não converteu, pelo poder da oração. Ah, não tem jeito, essa palavra não é de crente, porque para Deus tudo tem jeito. Mas através da oração se movem as estruturas, bases espirituais, e Deus faz. Quantos creem? Essa aqui é a igreja que Deus procura. Ele estava orando e Deus fez e deu a resposta através da oração. A oração é importante para cada um de nós. Lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas capítulo 7, 14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, o que é isso? A minha igreja que se chama pelo meu nome, orar, eu abrirei os céus. Não é isso que a Bíblia fala? Oração. Não tem como fazer alguma coisa extraordinária sem o poder da oração. Não tente, nem espere. Ah, Deus é bom, Ele entende, Ele vai me dar. Só se for pela graça e poderosa misericórdia de Deus. Mas a oração move montes. Jesus falou que se você orar e tiver fé, você pode dizer para aquele monte: ergue-te daqui e lança-te no mar. E assim vai acontecer. Sabe o que Jesus falou também, irmão? Jesus falou assim para os discípulos: agora, sabe por que até agora nada vocês têm recebido? Porque até agora nada vocês me pediram. Pedi em meu nome e recebereis, para que a sua alegria seja completa. Peça, oração, mas peça, não só para você prosperar, enriquecer, crescer, peça para Deus mudar sua cidade, peça para Deus mudar sua vida, peça para Deus mudar sua casa, peça para Deus mudar sua família, peça pelo seu vizinho, peça pelo seu patrão, peça pelo seu professor, peça pelas pessoas, peça e Deus vai fazer através do poder da oração, amém? É a oração que move. E essa igreja aqui, ela sabia disso. Terceira coisa, a igreja primitiva adorava a Deus. Mas não é a mesma coisa, pastor, orar e adorar, não. Quando você ora, você move o espiritual, você vai buscar o sobrenatural, você vai trazer a existência. Quando você adora, você está reconhecendo a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Está dizendo, Deus, eu dependo do Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é soberano, o Senhor é o único Deus, eu dependo da Tua presença, eu preciso do Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Isso é adoração. Já diz algumas pessoas que adorar é beijar a face de Deus, é derramar o coração na presença de Deus, é derramar o coração no altar de Deus. Isso é adoração. Eu vou dar um exemplo fenomenal para você sobre adoração, sobre busca, sobre adorar e orar a Deus. Esse exemplo de Paulo e Silas. Quando prenderam Jasso, que é o versículo que nós lemos aqui, logo depois Paulo e Silas vão ser presos. E eles estão pregando o evangelho e as pessoas não gostam do que eles estão pregando, e vão pegar o Paulo e Silas e vão levar lá para as autoridades daquela cidade, vão criar um monte de conversa sobre eles, e eles vão fazer o quê? Vão mandar açoitar o Paulo e o Silas, e vão prender. E agora o Paulo e o Silas estão presos, eles foram jogados no cárcere, o pior que tinha, lá embaixo. E a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, Atos capítulo 16, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O que que estavam fazendo? Por volta da meia-noite, eles não estavam reclamando da vida, eles estavam dizendo, Deus, que evangelho é esse que a gente prega, eles massacram a gente. Eles não estavam reclamando, porque eles estavam jogados naquela prisão, mas a Bíblia diz que eles estavam o quê? Orando e adoravam a Deus. Sabe, queridos, o que que acontece com esses homens aqui? Uma igreja fervorosa, uma igreja que entendeu o propósito de Deus, o chamado de Deus, que sabe o que Deus esperava deles, uma igreja que não estava preocupado com as coisas, mas estava preocupado com o que ia acontecer na vida daquelas pessoas. E eles estão aqui, não só jogado num calabouço, preso com algemas, mas segundo nós podemos ver no texto, a Bíblia diz que açoitaram eles com vara. Já viu, você já levou uma rimpada de vara? Galho de goiabeira, irmão. Ai, chega, a gente até pensa, né? A Bíblia fala que deram um açoite neles com vara, fustigaram eles com vara. Isso quer dizer que a costa deles estava retalhada, chicotada de vara. Não tinha nenhum remédio meia-noite para passar a dor. Com certeza ele estava nas algemas, o seu corpo estava tremendo de dor. Mas Paulo e Silas estavam orando e cantavam louvores a Deus. Só o Espírito Santo, só alguém cheio, mas cheio, cheio do poder do Espírito Santo, que consegue fazer isso. Só uma igreja que entendeu com revelação o que Deus quer dela. O que que você faz em volta da meia-noite na sua casa? O que que você está vendo? Do que você está se enchendo? Tem gente que por volta da meia-noite está se enchendo de tanta coisa, que amanhã vai ser a destruição dele. Tomara que você esteja dormindo, pelo menos. Mas por volta da meia-noite, com as costas todas chicotadas, preso em algemas, eu acho que o Paulo falou assim: eu oro e tu canta, Silas. Agora isso aqui é fenomenal, sabe por quê? Que você vai olhar o texto, a passagem, a Bíblia vai dizer que eles estão cantando e os amigos de Silas estão ouvindo, e a Bíblia diz que nesse momento, sabe o que acontece? A mesma coisa que aconteceu quando os irmãos oraram lá no início, sabe o que aconteceu? Tremeu. Aqui realmente, nessa Bíblia diz que houve um terremoto, mexeu com as estruturas da prisão. Deus é tocado pela oração e pela adoração real daqueles homens. O céu se abriu, os anjos desceram, a estrutura daquela prisão realmente foi abalada, e a Bíblia diz que as algemas caíram por terra e os portões se abriram. Uau! Meu Deus! Que igreja poderosa! Pastor, o que é isso? Porque isso não acontece comigo? Pode acontecer. Deus vai ouvir a tua adoração. Agora a questão, sabe qual é? É que muitas vezes nós estamos reclamando por nada. Muitas vezes nós estamos dizendo: Deus, não vou hoje no culto não, estou cansado. Ah, Deus, estou com dor de cabeça. Ah, Deus, mas o melhor lugar para passar dor de cabeça é na igreja, irmão. As pessoas estão dando desculpa, enquanto essa igreja, em meio a toda a tribulação e as dores, estava adorando a Deus. Uau! Adorando. E o céu estava se movendo. A igreja primitiva orava e adorava. Imagina só, quando nós começarmos a adorar e louvar de coração, com toda a intensidade, irmão, as cadeias malignas dentro dessa cidade vão cair por terra, as pessoas vão ser despertadas, as pessoas vão ser libertas, as pessoas vão ser transformadas, e Santarém vai ser ganha para Jesus. Amém? Glória a Deus, dá um aplauso para Ele. Aleluia! Eu vi um dia um certo cantor em uma programação falando isso. Eu estava pedindo de Deus uma canção, e Deus me lembrou de Paulo e Silas. E eu comecei a perguntar para Deus: Deus, que canção foi essa que eles cantaram? Que louvor foi esses que eles cantaram, que tocou o teu coração? Qual seria essa canção? Era muito poderosa. Mas o segredo de uma canção poderosa, sabe qual é? Coração rendido aos pés de Jesus. Quando você vem para a igreja adorar, não preocupa com o irmão que está do seu lado, não. Pode chorar, pode adorar, se derrama. Você não pode sair daqui como você entrou. Você tem que sair daqui cheio de Deus. Você tem que sair daqui com experiência com o Espírito Santo. Tem que acontecer algo na sua vida aqui. Tem que acontecer algo no seu coração aqui. É, você pode dizer: pastor, meu Deus, pastor, eu era tão ungido, eu orava tanto, eu acordava de madrugada despertado pelo Espírito Santo, eu orava pelas pessoas e Deus fazia obra. Mas por que você parou? Ele não quer que você pare, Ele quer que você continue orando, Ele quer que você continue adorando. Ah, eu dobrava o meu joelho, eu colocava uma adoração, eu sentia, porque não está sentindo mais. Não pode parar, a igreja não pode parar, a igreja tem que continuar buscando e ver o mover de Deus se manifestando na sua vida. Aquele tempo foi o tempo de Atos, e hoje é o tempo dos nossos atos na presença de Deus. Deus conta com você, Deus quer você, Deus espera por você, igreja, e Ele está pronto, dependendo da sua fome, de se manifestar na sua vida. E para encerrar, a igreja primitiva amava Deus e amava as pessoas, amava o seu próximo, amava os seus irmãos, comia do pão junto, compartilhava dos seus bens juntos, amava aqueles que precisavam e que necessitavam. A igreja estava junto em todos os lugares. A igreja orava na praça. Se tirassem eles da praça, eles iam para o templo. Se tirassem eles do templo, eles iam para o meio do terreno. Se tirassem eles dentro do terreno, para a casa do irmão. Mas eles estavam todo o tempo junto, em comunhão, amando um ao outro, resolvendo as questões e ajudando. É o amor. Eles estavam pregando. E a maior expressão de amor na vida de uma pessoa não é você dar um dinheiro para ela só, é você falar de Jesus, da salvação para aquela pessoa. E a igreja de Atos não só amava, mas a igreja de Atos evangelizava. Que isso? Evangelizava. Eles saíram das quatro paredes e eles foram evangelizar. A igreja de Atos é uma igreja poderosa que fez diferença. A Bíblia diz que veio a perseguição sobre eles, e eles começaram a se dispersar, foram para as cidades, para as comunidades, para as aldeias, para as outras cidades, para os outros estados, e começaram a pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, porque todo mundo que saiu dali, saiu com a experiência com o Espírito Santo. Eles começaram a anunciar o Evangelho. Diz, queridos, os estudiosos, não é a Bíblia, diz os estudiosos, alguns, que essa igreja primitiva aqui alcançou o mundo com o Evangelho em 60 anos. Que isso? Pregar em todos os lugares, as cidades. Eu vou dizer uma coisa para você, que lá não tinha avião, não tinha Boeing, não tinha locomotiva, não tinha avião, trem-bala, não tinha, né, carros potentes, ônibus, não tinha nada disso. Lá, sabe como era? Era pé no chão e pó na estrada. Ó, viajando 3 meses dentro de um barco, passando por naufrágio, por tribulação, para chegar numa cidade 3 meses depois, só para anunciar o Evangelho. Essa é a igreja que Jesus espera. Essa é a igreja que Jesus quer. E eu digo para você: você é essa igreja. Quando você recebe isso, você é essa igreja. Você pode ficar em pé, por favor. Fique em pé. O que é que nós queremos? Não só queremos o que os irmãos fizeram, mas nós queremos que Deus se manifeste na nossa vida poderosamente. Olha, se tiver alguém do seu lado, olha para ele e fala assim: preste bem atenção no que eu vou te falar, meu irmão. Diga para ele, diga para essa pessoa que está do seu lado: irmão querido, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Fala para ele aí. Diga assim: hoje ainda Deus vai colocar alguém perto de você para você anunciar o Evangelho. Você vai sair daqui, Deus vai colocar alguém perto de você. Você já viu uma coisa que a gente passa o dia todo sem perceber? Mas quantas pessoas Deus põe perto de você para você pregar o Evangelho e você não fala bom dia? Mas a intrepidez, a ousadia, a unção do Espírito Santo já está sobre a sua vida, e você vai ver, receba isso, a partir de hoje você vai ver Deus te usar extraordinariamente, aonde você for, aonde você estiver, através do poder da presença do Espírito Santo na sua vida. Quando você entrar em algum lugar, as pessoas vão falar assim: um negócio que mudou, o que está acontecendo aqui? É a presença do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Pode ter certeza. Fica atento, fala assim: Espírito Santo, me dá discernimento, porque o Espírito Santo vai te mostrar, e eu vou declarar que esta igreja, eu e você, todos nós, vamos ser uma igreja que já causou uma revolução na cidade de Santarém. Nós já começamos a revolucionar. Eu vou falar igual eles falaram assim: nós já chegamos em Santarém. Se prepara, em nome de Jesus.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paissantarembr.